Augusto, boa tarde a você. Receba a saudação franciscana de paz e bem. Aí na sua casa, no seu trabalho. Hoje é sábado, dia 23 de agosto de 2025. Nós estamos na 20ª semana do tempo comum, dentro da nossa liturgia da Igreja Católica. Eu sou Érica Augusto, ao lado de Antônio Sadal, na técnica, te acompanho até as 2h40, aqui nas ondas da nossa querida rádio Frei Galvão FM. Você pode participar conosco através do WhatsApp, manda para mim o seu alô, também seu pedido de oração, a sua intenção, através do número 12996118989. Não esqueça de dizer o seu nome e também de onde você está ouvindo a Rádio Frei Galvão. Hoje no programa Encontro de Família nós vamos falar sobre vocação. Estamos em agosto. Agosto a Igreja Católica dedica às vocações. E hoje nós temos uma convidada muito especial que vai falar pra gente um pouco sobre a sua vocação, a sua descoberta da vocação. Também sobre a sua experiência enquanto religiosa aqui em Guaratinguetá. Então, se você quiser também mandar uma pergunta para nossa convidada, você pode fazê-lo através do WhatsApp 12996118989. A nossa entrevista também está ao vivo no nosso canal do YouTube. Se você quiser ouvir e assistir a entrevista, você pode acessar youtube.com/@radiofreigalvãofm. Você pode mandar a sua pergunta por lá também. A gente interage através do nosso canal do WhatsApp.
Encontro de Família com Érica Augusto.
Então, hoje, com muita alegria, eu quero dar as boas-vindas à irmã Angelice Portela. Angelice Maria Portela, que é irmã religiosa das Irmãs Franciscanas de Sissem. Irmã, seja muito bem-vinda ao programa Encontro de Família.
Olá, paz e bem, muito obrigada. Para mim é uma alegria também estar hoje aqui com vocês.
Muito bem, nós vamos conhecer então um pouco mais sobre a nossa convidada. Irmã, queria que a senhora falasse, a senhora não é daqui de Guaratinguetá. Pelo sotaque, a gente já percebe que a senhora não é daqui do estado de São Paulo. De onde que a senhora nasceu?
Eu não sou daqui, sou do estado da Bahia, município de Oliveira dos Brejinhos, lá no centro-oeste baiano, né? No nosso sertão baiano.
Muito bem. E como que a senhora descobriu a sua vocação? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes do programa e a senhora falou que muito cedo já a senhora decidiu, assim, teve essa intuição de querer ser uma religiosa.
Isso, aos 12 anos, né? Quando eu comecei a refletir sobre a minha vocação, né? E assim, por incrível que pareça, foi através da rádio, né?
Uhum.
A Rádio Bom Jesus. Assim, eu via fielmente todos os dias. E nessa rádio, né, tinha a propaganda das Irmãs Mensageiras do Amor Divino. E que falava assim, né, a você jovem que quer algo mais na sua vida, venha ser uma mensageira do amor divino. Então aquilo começou a inquietar, né, e eu ficava pensando, o que seria esse algo mais na minha vida? Porque para mim eu já tinha tudo, né, minha família estava ali, estudava, né, fazia muitas coisas legais. Então o que seria esse algo a mais? E com a ajuda da minha catequista, na época eu fui refletindo e percebendo que seria esse algo a mais, né? Que era seguir Jesus Cristo assim de forma mais radical na vida religiosa. Então desde então começou minha caminhada, né?
Uhum.
Assim dentro da comunidade, e depois que eu conheci as irmãs. Não foi assim logo que eu conheci, né? Até primeiro eu quis ser mensageira do amor divino. Mas depois eu vim para as Irmãs Franciscanas de Sissem.
Uhum, muito bem. Irmã, e como que era a sua infância? Como que era a sua família? A senhora tem muitos irmãos?
A minha família é grande, né? Assim, nós somos 5 irmãos. Mas, assim, a família paterna, meu pai, eles são 18, então...
Nossa, bastante gente.
É, muita gente. Então, eu cresci nesse mês, de muitos tios, muitos primos.
Sim.
E nós somos 5 filhos. Então, ali, eu sou de uma comunidade rural.
Uhum.
E ali era tudo muito junto, né? Assim, muito família mesmo. E ali a gente cresceu. Ah. Como uma criança, assim... que participava da escola, ia para a escola na cidade, né? Uhum. Porque lá na minha comunidade não tinha. Então, era uma comunidade de 42 famílias. Dentre essas 42, a maioria eram os meus tios, né? Que
Sim.
moravam ali.
Uhum. E aí, essa rotina, então, de ir para a escola, sair da vida rural, né?
Isso.
Ia para a escola...
Então, assim, minha rotina era muito ir para a escola, mas, assim, também trabalhar em casa,
uhum.
na roça, né? Porque nós trabalhávamos na roça, ajudava meus avós, né? Meus avós maternos. Então, era muito assim, né? O dia era mais no trabalho da roça, também em casa, com a minha mãe, porque eu sou a segunda filha. Então, eu tinha a tarefa também de ajudar a cuidar dos meus irmãos.
Ah, sim, aham.
Então, era muito isso, assim, minha rotina, né?
Uhum. E aí, a senhora conheceu, então, primeiro as irmãs mensageiras. E como que foi esse início da sua caminhada vocacional, dessa descoberta, do colocar-se, assim, a caminho?
Assim, eu conheci as irmãs mensageiras, mas eu via mais pela rádio. Conheci
uhum.
presencialmente quando eu fui ao Santuário Bom Jesus.
Sim.
E, assim, eu escrevi 3 cartas para as irmãs mensageiras, não enviei nenhuma. E no dia da minha primeira Eucaristia, as irmãs franciscanas de Sissem estavam lá. E foi, assim, meu contato mais de perto, que tive a oportunidade de conversar. De perguntar como era, né, a vida religiosa, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo, né? Então eu perguntava para as irmãs, mas não dizia que eu queria ir, né?
Uhum.
Então foi a minha mãe que disse que eu queria ir para o convento, e assim as irmãs vieram conversar comigo e tudo começou, né? Comecei o acompanhamento por carta,
uhum.
porque ali na nossa região a gente não tinha nem energia elétrica na
Sim.
época, né? Então, era carta. E assim foi esse processo de discernimento por carta.
Uhum.
De 2002 até 2006, era só por carta mesmo.
Ah, sim. E aí foi descobrindo esse caminho, que
Isso.
também é um tempo, a gente fala assim, é um tempo de namoro também,
Isso.
né? De descoberta, uhum. de se conhecer melhor também, né?
Isso. Então, foi assim, né? E em cada carta eu colocava também minhas perguntas, porque
Sim.
eu tinha muitas perguntas.
Uhum.
E as irmãs respondiam. E assim, eu fui me aprofundando, conhecendo. Assim, não tinha consciência do que seria muito a vocação franciscana, ou qual a diferença, né, entre as
Sim.
congregações.
Uhum.
Mas ali era a forma, a congregação que eu me encontrei, né?
Sim. E quantos anos a senhora tinha ali, mais ou menos?
Quando eu conheci as franciscanas de Sissem, eu estava com 14 anos.
Uhum, sim. E a sua família, como que acolheu esse desejo, esse início de aproximação?
Assim, a minha mãe e meus irmãos, eles ficaram muito felizes,
uhum.
assim, né? Com a minha decisão. Agora, o meu pai foi muito resistente.
É.
Tanto que, quando eu vim para o convento, meu pai ficou sem falar comigo durante um
uhum.
ano. E para mim é algo muito difícil, porque como fazer a vontade de Deus com meu pai, né? Que
Sim.
não falava comigo. Então, foi muito difícil. Mas depois ele entendeu, ele hoje ele me apoia, minha família hoje me apoia, assim.
E a senhora tem outros religiosos na família?
Na minha família, assim, tinha uma irmã que ela desistiu, que era prima da minha mãe, né? Mas, assim, religiosos, não.
Uhum. Eu queria que a senhora falasse também, a senhora falou que teve esse contato através ali do Santuário de Bom Jesus, que é imenso, né? Uma realidade aqui Sim. que eu acho que no estado de São Paulo, a gente pode comparar talvez com o Santuário de Aparecida.
Uhum.
Tem ali uma romaria, né? Queria que a senhora falasse também dessa devoção lá tão forte na Bahia.
O Santuário Bom Jesus, assim, a gente participava bastante.
Uhum.
Lá tem várias romarias, mas a romaria que eu mais participava era a Romaria da Terra e das Águas.
Sim.
Onde a gente ia passar 2, 3 dias refletindo, né? Temas sociais, assim, da igreja. E eu também ganhei o meu presente de 15 anos, que foi visitar o santuário.
Olha.
E assim, tive várias oportunidades de visitar o santuário, de rezar, né? Porque para nós, o Santuário Bom Jesus, ele é muito especial, né?
Uhum.
Assim, e ali no santuário também, quando lá que eu conheci as irmãs mensageiras, a forma como elas serviam também, né? Então, o santuário, ele foi, assim, fundamental no meu processo vocacional.
E sim.
Todos os anos, né, tinha a oportunidade de ir até o santuário.
Nossa, é muito bonito mesmo. Eu tenho amigos que são ali da região, que eles falam muito, falam que é muito bonita a romaria que tem ali, né?
Ah, eu sou apaixonada pelo Santuário Bom Jesus,
uhum.
né, assim... Muito lindo mesmo.
E é uma festa que agora é em agosto, né?
Isso, 6 uhum. de agosto.
Sim. Foi que assim, é pela transfiguração do Senhor.
Isso.
Uhum.
Uhum.
Sim, muito bom. Olha, nós estamos hoje conversando com a irmã Angelice Maria Portela. Ela faz parte das Irmãs Franciscanas de Sissem. E neste mês de agosto, a igreja nos convida a refletir sobre as vocações. Então, também no programa Encontro de Família, nós estamos falando um pouco hoje sobre a vocação religiosa. Irmã, eu queria saber como que a senhora falou ali, né, no começo, um pouco antes da gente começar, que esse início da descoberta vocacional, a senhora não sabia muito bem, franciscana, sobre os carismas, mas o que que atraiu a senhora nesse carisma franciscano?
Assim, no primeiro momento não foi pelo carisma franciscano,
uhum,
em si, né?
Sim.
Eu não tinha muita consciência disso, das diferenças, né? Mas o que me atrai no carisma franciscano é a simplicidade,
uhum.
assim, né, a espiritualidade com base na fraternidade, essa relação com a criatura. Porque Francisco de Assis, para mim, né, eu vejo ele como esse grande irmão, né, muito integrado
uhum.
com a natureza, e hoje isso que me ajuda, assim, e eu sinto, assim, que foi uma graça especial dada por Deus, sim, eu ter muita consciência que ele me trouxe, né, para a vocação franciscana.
Sim. Muito bem. Se você quiser também mandar a sua pergunta, você pode fazer através do nosso WhatsApp, 12 996 11 8989. A gente vai para um breve intervalo e logo mais o programa Encontro de Família está de volta.
Você está ouvindo Encontro de Família. Fé, música e evangelização.
Agora, 2:15, estamos de volta. Este é o programa Encontro de Família, aqui pela Rádio Frei Galvão FM. E hoje nós estamos recebendo a irmã Angelice Maria Portela, ela que é religiosa das Irmãs Franciscanas de Sissem. Irmã Angelice, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre as Irmãs Franciscanas de Sissem, a origem dessa congregação. Ela veio lá da Alemanha, inclusive a irmã Rosa está lá na Alemanha, né?
Isso. Esse ano, para nós, Irmãs Franciscanas de Sissem, é um ano muito especial, porque nós tivemos o capítulo extraordinário, né?
Uhum.
Na Alemanha, a irmã Rosa ainda permaneceu lá por conta das reuniões. E foi aprovada, assim, a parte espiritual, né, das nossas constituições. Então, assim, a nossa congregação, ela nasceu no dia 2 de março de 1854,
uhum.
lá na cidade de Augsburg, né? Então, foram 4 irmãs e 3 postulantes, porque ali naquela região, na época, precisava muito, assim, da educação para as meninas.
Uhum.
Então, o inspetor escolar José Kunz, ele convidou as irmãs, que na época, né, as irmãs de Dillingen, para abrir uma comunidade ali, uma fraternidade ali em Augsburg.
Tá.
Só por questões políticas, né, essa nova fraternidade, ela precisaria ser independente. E assim nasceu a congregação, né?
Uhum.
E assim, da congregação, uma das postulantes que foi, depois fez os votos, se tornou religiosa, ela assumiu, né, como a primeira madre do convento, que é a Antônia Frankenhaus.
Então, o fundador, não tem bem um fundador, né? Foi uma coisa meio espontânea, né?
Isso. Uhum. E a gente considera ali os quatro, né? Na verdade, o inspetor que convidou, né?
Sim.
A Antônia Frankenhaus, que foi a primeira madre.
Uhum.
A Teresa Hausemeyer, que era a madre de Dilling, que enviou as irmãs.
Sim.
E o orientador espiritual, que era o Regnes Wagner, da Antônia, da Teresia. Então, foi ele que apoiou muito a Madre Teresa a tomar essa decisão.
Sim.
Porque, assim, na época seria algo assim, muito grande, né? Então, nós viemos aí lá de Dilling, né? Das irmãs que eram contemporâneas de Santa Clara.
Sim, muito bem. E como que as irmãs franciscanas de Sissem, como e quando, né, que elas vieram parar tão longe aqui no Brasil?
Pois é, né? Tão longe mesmo.
É.
Então, assim, aí depois, na Alemanha, começou um processo assim, difícil de secularização.
Uhum.
Nós trabalhávamos na época só com educação e também com hospitais. E algumas portas foram fechadas para as irmãs. E na época, o Conselho Geral decidiu assumir as missões, né?
Uhum.
Porque tinham muitos pedidos. Para o Brasil, as irmãs vieram em 1936. Mas antes, né, em 1932, as irmãs foram para a África do Sul.
Ah, sim.
Então, assim, assumir essas duas missões, assim, bem distante da casa-mãe. E, assim, elas chegaram aqui no Brasil e assumiu, deu continuidade, né, à educação. Porque a nossa missão em si é muito voltada à educação da juventude.
Sim.
Nos nossos trabalhos, né? Desde da origem, é claro que hoje não estamos mais atuando em escola como era, né?
Sim.
Mas buscamos estar junto à juventude, na educação da juventude.
Para o nosso ouvinte que nos acompanha, cada congregação tem ali um carisma que a gente chama, né?
Sim.
Então, as congregações têm um trabalho específico, seja com educação, seja, tem alguns que no viver no meio dos pobres, dos mais necessitados. A igreja tem infinitos carismas, né? Inclusive, eu trabalhei com os padres e irmãos paulinos e o carisma deles é a publicação de livros. Então, assim, são carismas diversos. Então, os carismas podemos dizer que eles conduzem ali um pouco eles norteiam a vida, né, religiosa. Sim. Então, o carisma das irmãs franciscanas é a educação de jovens, sobretudo. Sim. Mas aí também isso vai se expandindo através de outras frentes de atuação, né?
Isso.
E aí, no Brasil, vocês chegaram em 1936.
Isso.
Em
Agudos, né?
Ah, sim.
E depois, como que nós chegamos aqui em Guaratinguetá, né? Então, foi assim, um processo bem complexo. Foi em 1997 que nós chegamos aqui em Guaratinguetá. Enquanto estávamos em Agudo, nós éramos uma região, ou seja, né? Nós pertencíamos à Casa Mãe, não éramos uma província independente. E depois, assim, com as crises na questão escolar, e as irmãs também estavam buscando algo diferente, algo novo. Assim, com todo também aquilo que a igreja pedia na época, né? Assim, então, as irmãs conheceram o Frei Hans, né? E a madre na época, a Judite, ela veio, aí teve vários encontros. E as irmãs, então, assumiram essa nova missão aqui em Guaratinguetá. E foi algo, assim, muito grande, porque tinha algumas irmãs que defendiam as escolas, né?
Sim.
Que queriam permanecer nas escolas.
Sim.
E outras estavam, assim, imbuídas do trabalho missionário. Nas pastorais e algo de forma diferente. Então, foi tomada essa decisão. Na época, a provincial era a irmã Eliane. E foi todo esse processo de deixar as escolas e assumir algo totalmente novo aqui junto à Fazenda da Esperança, né?
Sim, que na época ali ainda estava no comecinho, a Fazenda é de 83, então estava ali meio no comecinho. E também a Fazenda teve assim uma grande, um grande crescimento a partir da visita do Papa Bento XVI também. Isso. Em 2007, né? Então quando vocês chegaram ainda estava nessa, de entender mesmo o carisma da Fazenda da Esperança. A gente recebeu algumas semanas atrás o Frei Hans e o Nelson, eles vieram aqui e a gente falou um pouco disso também, das resistências que muitas vezes se coloca, porque o trabalho da Fazenda é muito bonito, mas também é muito difícil de entender.
Isso, muito mesmo. E assim, para as irmãs que não conheciam nada, né, dessa realidade, e assim, no início, nós somos a primeira congregação que trabalhamos junto à Fazenda da Esperança, e no início as nossas formandas moravam junto com as acolhidas da Fazenda. Então, era algo, assim, muito diferente, porque tinha também, de certa forma, os preconceitos, né? Os medos.
Sim.
Mas aí a congregação, assim, foi pioneira nesse sentido, né? De assumir e estar junto dessa missão.
Sim, e hoje, pra gente aqui em Guaratinguetá, quando a gente lembra da Fazenda da Esperança, vem muito à mente as irmãs franciscanas de Sissem, que estão sempre presentes, né? Também as Clarissas, que estão ali no Santo Edviges, né? Na fazenda masculina, ali no Mosteiro Mater Christi. Mas no centro feminino aqui também, a casa de vocês é bem ao lado ali da fazenda, né?
Isso. Aqui em Guaratinguetá, nós temos uma comunidade que é dentro do centro feminino mesmo, né?
Sim.
Temos a casa provincial que é ao lado. E nas Pedrinhas nós temos outra comunidade, né? Também, que trabalha junto com os meninos. Então, nesse tempo aconteceu uma aliança, né? Entre as irmãs franciscanas de Sissem, as irmãs de Pinda, né? E a Fazenda da Esperança. Então, foi algo, assim, bem bonito e grandioso também, né?
E essa aliança é renovada diariamente.
Isso, quando a gente reza o texto, né? Que renove a sua aliança entre nós.
Sim.
Diariamente, essa aliança se renova.
É, muito bonito. Para quem conhece a Fazenda da Esperança, diariamente é rezado o terço e a cada mistério é falado, né? E que renove a sua aliança.
Aliança entre nós.
E é, então, relacionado a essa aliança que se fez entre a Fazenda da Esperança e as irmãs franciscanas de Sissem. Muito legal.
E na época também as irmãs de Pinda, né?
Ah, sim.
Estávamos juntas.
Sim. E, irmã, o que a senhora mora hoje aqui em Guaratinguetá, e qual que é a sua missão, a sua função aqui hoje?
É, hoje eu estou na formação, né? Estou acompanhando as noviças.
Sim.
É, no momento as noviças estão de estágio, mas eu acompanho as noviças e assim também na questão vocacional, né? Naquilo que é possível. Mas aqui em Guaratinguetá, na fazenda, nós buscamos sustentar essa questão do carisma franciscano ali na formação da escola de comunhão, né? A Irmã Rosa é professora do franciscanismo, catequese, coroinha, né? É toda essa parte ali da espiritualidade. Mas também temos na Casa Sol Nascente a irmã Regina, né? Que está ali na Casa Sol Nascente. E ali no bairro nós temos outras atividades, junto à comunidade Santa Verônica.
Sim.
Trabalhamos na pastoral carcerária, na pastoral de rua. E assim, hoje tem outras frentes de trabalhos, né? Também.
Sim.
Mas estamos muito juntos ali, né? Na Fazenda da Esperança.
E quantas noviças vocês acompanham hoje?
Aqui no Brasil nós temos 3 noviças, né?
Sim. E as irmãs franciscanas de Sissem, elas estão presentes no Brasil e estão em outros países ainda também?
Isso, na África do Sul nós temos uma província, né?
Sim.
E na Alemanha nós temos outra província.
Sim, a África do Sul foi o primeiro lugar, então, que vocês foram.
Isso.
E na Alemanha.
E na Alemanha e na Itália. Nós temos uma comunidade.
A senhora sabe mais ou menos quantas religiosas tem hoje?
O número exato eu não sei, mas é uma média de 300 e poucas irmãs.
Sim. Eu vou até trazer um dado aqui que eu vi que a CNBB divulgou os dados da vida religiosa no Brasil hoje. Então, são Hoje no Brasil, mais de 27 mil religiosas e religiosos no Brasil. São mais ou menos 500 congregações religiosas no Brasil. Então, é uma realidade muito grande, né? E quando a gente fala também da vocação franciscana e da família franciscana, ela abrange ali uma infinidade de carismas que estão dentro, né? A Rádio Frei Galvão faz parte da província franciscana da Imaculada Conceição e que tem ali a Ordem dos Frades Menores, mas a família franciscana é muito grande, né? É. Uhum. E é, assim, diversos carismas, masculino e também feminino, que dão, então, essa cara franciscana para o nosso Brasil. Uhum. E também aqui, de modo muito particular, em Guaratinguetá, através da presença das Irmãs Franciscanas de Sissem, da Fazenda da Esperança, dos frades menores ali, através do Santuário Frei Galvão, também do Seminário Frei Galvão. Uhum. Tem essa presença muito importante aqui no Vale do Paraíba. Nós vamos para um breve intervalo. Você pode participar conosco através do nosso WhatsApp 12996118989. Hoje nós estamos recebendo a irmã Angelice Maria Portela falando sobre vocação. Se você tem uma dúvida, se você quer saber um pouco mais sobre a vida religiosa feminina, também sobre vocação de modo geral, você pode mandar através do nosso WhatsApp 12996118989. O programa também está sendo transmitido ao vivo através do nosso YouTube, youtube.com/@radiofreigalvãofm. Nós voltamos após o intervalo.
Encontro de família com Érica Augusto.
Estamos de volta, agora 1h31. Hoje, no programa Encontro de Família, estamos falando sobre vocação. Sabia que em agosto a igreja dedica todo mês de agosto à reflexão sobre as vocações, as diferentes vocações da igreja, não só a vocação religiosa, mas também a vocação familiar, a vocação a cada semana. A igreja nos convida a refletir, então, sobre vocação, que é algo muito... muito importante também e faz parte ali do nosso projeto de vida, né? Eu, quando jovem, já não tão jovem, mas fazia parte de uma paróquia franciscana também. E eu lembro que foi num mês vocacional, tinha as irmãs de Santo André, elas tinham uma comunidade ali na paróquia Santo Antônio do Pari. E aí eu convidei a irmã Elaine, na época, falei, ah, vamos lá, né? A gente vai fazer uma missa especial sobre a vocação, tudo. E aí no final da missa, ela me agradeceu, e aí ela perguntou, mas você já pensou em ser religiosa? E ninguém nunca tinha me feito aquela pergunta, e eu, nossa, meu Deus, realmente. E comecei a fazer acompanhamento vocacional com as irmãs de Santo André, porque eu tenho ainda muito carinho, tenho contato com elas. E ali depois descobri que a minha vocação não era aquela, era para a vida matrimonial. Mas muitas vezes essa pergunta toca, eu acho que ainda no coração dos jovens, né, irmã? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a descoberta, o caminho vocacional hoje. Que nós falávamos um pouco sobre o desafio também dos jovens assumirem hoje compromissos a longo prazo. Né? Não só da vida religiosa, mas eu acho que no mundo que nós vivemos hoje, que é muito rápido, que é muito intenso, assumir um compromisso assim, para a vida toda, seja para a vocação religiosa, para a vocação matrimonial, parece que assusta um pouco, né?
É, isso é verdade. Assim, quando eu olho para o meu processo, né, de discernimento, de descoberta, né, assim... pensar a vida religiosa, assumir uma vida de radicalidade, né? Assim, fazer os votos perpétuos era algo, assim, bem assustador para mim, né? Uhum. Mas, e hoje, para o jovem, eu vejo que isso é um grande desafio, né? O Frei Marconi, até numa reflexão, ele perguntava, como falar de votos perpétuos em uma sociedade do provisório, né? Então, é realmente difícil falar sobre isso. Mas hoje a igreja também, através do mês vocacional, e ela traz muitas oportunidades para reflexão, né? Para a busca. Mas hoje eu percebo que para o jovem é difícil fazer esse processo de discernimento, de busca, né, de se encontrar, porque a sociedade hoje traz outros valores,
uhum,
bem
sim,
diferentes, né?
Sim.
Então, mas é uma oportunidade muito boa quando o jovem vem, assim, hoje no processo para nós, né, para uma jovem entrar na nossa congregação, por exemplo, né, tem primeiro esse processo de contato, de conhecer, né, de uhum, participar dos encontros vocacionais, de ser acompanhada e depois no início da formação inicial, o aspirantado, de ir aprofundando
uhum,
na sua vida, nessa busca da vontade de Deus na sua vida também, até o noviciado e depois fazer os votos, né? Então é um processo longo de reflexão, de discernimento, mas sim, que é desafiador, né?
E de autoconhecimento também, né?
De autoconhecimento.
Né? Uhum.
É fundamental, assim, hoje no processo de discernimento vocacional, né?
Sim.
E assim, o contato consigo mesmo, né? De assumir a história.
Uhum, sim.
Isso é fundamental.
Muitas vezes de até fazer as pazes com a própria história,
isso,
né? Muitos jovens, eu me acompanhei muito grupo de jovens e vivia muito esse conflito da família, né? Muitos jovens com problemas familiares, vêm muitas vezes de famílias desestruturadas, uhum, e aí como também, né, pensar e fazer esse discernimento a partir da própria história.
Isso. E por vezes a gente também, assim, se eu tenho uma relação de dificuldade com meu pai, né, eu vou ter uma relação de dificuldade de aceitar Deus como pai,
uhum,
também, né?
Sim.
Às vezes a gente faz essas projeções, que aí a gente precisa fazer esse processo de reconciliação, que eu tô falando isso porque foi esse o meu processo,
uhum,
né?
Assim, sim.
Enquanto eu não me reconciliei bem com meu pai, eu uhum, não conseguia experimentar, assim, com largueza, o amor de Deus na minha,
sim,
vida, né?
Uhum.
Então a gente precisa realmente assumir a história, fazer as pazes,
uhum,
para se jogar, né? Assim,
sim,
dentro da missão.
Uhum. Irmã, e como que é o processo de acompanhar essas jovens, então, que estão buscando também discernir a sua vocação? Muitas vezes tem que fazer ali um papel de mãe, de psicóloga, de professora. É um desafio.
É um desafio. É algo que eu gosto muito, assim, né? Eu acompanho as jovens mais do Nordeste, ali, do Pernambuco. Então, o acompanhamento é mais com encontros, né? Às vezes eu ligo, a gente... Hoje tem a facilidade do WhatsApp,
sim,
né? A gente conversa pelo WhatsApp. E fazer visitas, né? Também ir na família, conhecer a família.
Uhum.
Então, é todo um processo, assim, que é muito bom, mas demanda várias coisas, assim, também. Ajudar a jovem nesse processo de descoberta, né?
Uhum.
E, assim, algo que eu gosto muito, que os jovens se sintam livres, assim, né? Nesse processo de se encontrar.
Sim. E como que é a rotina na casa de vocês hoje? A convivência ali fraterna, a divisão de tarefas, como que é hoje aqui?
Eu fico aqui embaixo, eu moro na casa provincial também,
uhum,
né?
Sim.
Então eu fico na casa Santa Clara, que tem uma rotina diferenciada das irmãs idosas, né? Então,
uhum,
nós temos nossas orações pela manhã, o café juntas, né?
Uhum.
Depois cada uma vai para sua missão, sua tarefa. O almoço nós fazemos junto com as irmãs idosas. E depois o jantar é lá na comunidade, né? Entre,
uhum,
entre as noviças. E uma das nossas noviças, ela estuda a psicologia,
uhum,
né? Então, ela tem uma rotina um pouquinho diferenciada por conta dos estudos.
Sim.
E as noviças, elas atuam ali junto à Fazenda da Esperança, no
uhum,
projeto Girassol, no cuidado da casa também, né?
Uhum.
E era assim, agora cada uma, elas estão inseridas nos conventos, cada convento também.
Uhum.
Porque nós não temos convento só aqui em Guaratinguetá,
tá, uhum,
né?
Sim.
Nós temos convento em Garça, São Paulo, no Maranhão.
Uhum.
E próximo ano queremos, assim, com a graça de Deus, uma missão junto aos frades, né? Lá no Rio de Janeiro, no Projeto Cefras.
Que legal.
Então temos... Uhum. Aí agora as noviças estão nos conventos e assume, assim, a realidade do convento,
uhum.
né?
Sim. Então, é uma rotina quase familiar ali, né? Isso. Vocês têm os momentos de convivência, têm os momentos em que cada um vai para a sua missão.
Isso.
Uhum.
E o que é muito importante, assim, para nós, a gente... a partilha da palavra também, né?
Uhum.
Nós lemos o Evangelho, escolhemos uma palavra para viver durante o dia ou na semana, né?
Uhum.
Depende do convento. E depois nós partilhamos como nós vivemos. A palavra, como nós estamos, né? Fazemos essa comunhão da nossa vida também.
Uhum, muito bem. E no Santuário Frei Galvão, quem nos ouve já está mais acostumado a ver ali também a irmã Terezinha, que é uma colaboradora muito querida ali do Santuário Frei Galvão, que é uma irmã franciscana de Sissem, que tem essa missão também de estar ali no santuário.
E tem a irmã Eugênia também, que colabora às vezes lá no santuário, né? E aqui em Guaratinguetá tem algo assim que muito especial. Quando nós chegamos aqui, o Dom Aloísio, na época era o bispo diocesano, ele deu para nós uma missão da adoração, fazer adoração todos os dias. E até hoje, né, nós cultivamos essa missão. Então... As irmãs idosas, que não tem mais a possibilidade de sair para a missão, está ali inserida, mas elas estão na missão através da oração. Então, de 8 ao meio-dia, elas estão ali na adoração e nas quintas-feiras, o dia inteiro.
Uhum. Olha só que missão bonita também. E é só aqui em Guaratinguetá.
Assim, a adoração nós fazemos, né? Cada
Sim.
irmã faz, mas com essa missão especial é aqui em Guaratinguetá.
Olha, que legal. Sim, muito bonito também. Nós estamos falando hoje com a irmã Angelice Maria Portela. Ela que é a irmã franciscana de Sissem, que é uma congregação muito especial que faz parte da família franciscana, que é muito grande, uma família enorme. Irmã, eu queria que a senhora falasse também um pouco da história das irmãs aqui em Guaratinguetá. Vocês estão ali também nas Pedrinhas, na Fazenda da Esperança das Pedrinhas, né?
Isso. Uhum. Então, aqui nós temos 3 conventos, né?
Uhum.
Aí, nas Pedrinhas, nós temos 2 irmãs, que aí elas atuam diretamente acompanhando os meninos, né?
Uhum.
Temos a irmã Marinês, que é assistente social, que fica nas questões burocráticas também. E a irmã Teresina, que fica mais na parte do acompanhamento mesmo.
Uhum.
E a irmã Marinês também, ela, assim, na questão da catequese, na formação da liturgia.
Uhum. Muito bem. E ali no santuário teve um evento que aconteceu ali na Fazenda das Pedrinhas, que foi a irmã Odete, que acabou virando também, assim, uma grande referência para vocês, das irmãs franciscanas de Sissem, também para todo mundo da Fazenda da Esperança, que foi, né, uma fatalidade que aconteceu, mas que todo mundo lembra com muito carinho da irmã Odete, né? A senhora conheceu ela?
Sim, eu conheci a irmã Odete. Inclusive, ela faleceu 4 dias depois do meu aniversário, né?
Uhum.
E ela que havia preparado a festa do meu aniversário naquele ano, assim. Foi algo, assim, muito especial, né?
Sim.
E hoje nós sentimos muitas saudades, né? A irmã Odete foi uma grande missionária ali, não só ali na Fazenda da Esperança, das Pedrinhas, né? Mas aonde ela viveu, com quem ela morou, ela foi uma grande missionária. E ela tinha um amor, assim, especial, né? Pelas Pedrinhas, pelo trabalho com os meninos.
Sim, e para quem nos ouve, né? E às vezes já passaram-se 10 anos, né? Foi ali uma fatalidade, né? Ela foi assassinada ali na Fazenda da Esperança. E todo mundo lembra muito da alegria da irmã Odete, né? Todo mundo fala dessa característica dela, né? Da alegria. Eu não a conheci, mas todo mundo que fala muito dessa alegria dela.
Isso, a irmã Odete, ela tinha, assim, essa alegria contagiante, né? Assim, E ela adorava brincar com as crianças, né? E aonde ela ia, ela levava esse sorriso. Não importando, assim, se ela estivesse passando por um momento difícil, né?
Uhum.
Mas a irmã Odete sempre tinha um sorriso no rosto.
E eu acredito que para vocês também, que conheceram ela, que conviviam e que estão ali nessa rotina da Fazenda da Esperança, foi um momento também de praticar o perdão e de acolher esse acontecimento, claro, com muita dor, mas também viver o perdão.
Isso. E assim, para nós, logo depois, né, 2 de agosto, é a festa da Porciúncula.
Uhum.
E naquele ano a irmã Rosa já escreveu, né, e falou assim que nós, enquanto congregação, né,
uhum,
dávamos o perdão. Então foi assim, algo bem difícil, né?
Uhum.
Mas nós fizemos isso com todo amor, né?
Uhum,
assim,
sim.
Perdoamos.
E ali na fazenda hoje tem um espaço, né? Da irmã Odete. E é muito bonito. Quem mora em Guaratinguetá e não teve ainda a oportunidade de conhecer a Fazenda da Esperança São Libório, que fica ali nas Pedrinhas, é muito bonito. Tem essa homenagem feita, né? Também a irmã Odete, que é uma irmã franciscana de Sissem, que viveu esse período ali na Fazenda das Pedrinhas e que acabou tendo essa fatalidade, mas que hoje vive ali no coração de todo mundo que conheceu, todo mundo que lembra da história, fala com muito carinho também.
E eu acredito, assim, que a irmã Odete é uma santa não canonizada,
uhum,
né? Ela está no céu intercedendo por nós. E nesse ano, assim, através disso, foi um grande testemunho, assim, da nossa província, né?
Uhum.
Em relação ao perdão. Porque a gente acredita que se não fosse com ela, fosse com outra irmã, ela faria isso,
uhum,
né? Ela daria o perdão.
Sim, muito bonito. Nós estamos conversando com a irmã Angelice Maria. Tem uma mensagem aqui da Marli, que é voluntária lá das Pílulas do Santuário Frei Galvão, mandando um abraço, falou que está ligadinha lá, sintonizada, está gostando muito da entrevista. Nós vamos para um breve intervalo, nosso último intervalo desta primeira hora, e logo mais o programa Encontro de Família está de volta. Agora 1h48 aqui pela rádio Frei Galvão FM. Você está acompanhando o programa Encontro de Família, hoje muito especial, falando sobre vocação. Agosto, a Igreja Católica dedica a reflexão do mês vocacional. Então, parar um pouco para refletir sobre a sua vocação é também para aqueles que já fizeram a sua opção de repensar, né, a minha vocação, como que eu posso viver melhor e servir melhor a sociedade, servir melhor a Deus através da minha vocação. Então, neste mês vocacional, nós convidamos as Irmãs Franciscanas de Sissem. A família franciscana é uma família gigantesca, da qual os frades menores fazem parte. As Irmãs Franciscanas de Sissem também, Guaratinguetá, tem uma vida franciscana muito pulsante. E então, falando hoje com a irmã Angelice Maria Portela, que é a irmã franciscana de Sissem, estamos conversando um pouco sobre a realidade vocacional hoje, essa vida que é um desafio muitas vezes, mas que é uma vocação muito bonita. Irmã, também já estamos muito próximos da canonização de Carlo Acutis, que foi um jovem que chegou aos altares e que também é um exemplo de juventude que abraçou ali uma causa. E muitas vezes nós falávamos desse desafio também, que é hoje assumir a vida vocacional para os jovens. Mas eu acredito que, por exemplo, Carlo Acutis e outros tantos jovens, que o próprio Francisco de Assis, que fez ali uma opção radical, estes santos e estes exemplos podem também ajudar os jovens a descobrirem a sua vocação?
Sim. Eles são sempre modelos, né? Assim, Carlos Acutis, hoje é muito atual, né? Assim, se os jovens como ele, que teve uma busca, né? Um amor, assim, profundo pela Eucaristia.
Uhum.
Assim, acho que ele é um grande modelo. E tem muitos jovens hoje que se espelham em Carlos Acutis, né?
Sim.
A noviça Mirelle, por exemplo, tem uma devoção, assim, muito bonita,
uhum,
com Carlos Acutis. E assim, muitos jovens que hoje acompanho, que eu converso, né, tem essa devoção.
Uhum. Porque eu acho que ele traz muito para a atualidade, né? Ele é o apóstolo da internet, uhum. Ele divulgava os milagres eucarísticos, né, na internet. Então, eu acho que essa proximidade até no tempo e no próprio diálogo, na própria linguagem, isso ajuda os jovens também a buscarem esse exemplo, né?
Sim, e assim, outra questão assim, é que ele mostra para o jovem, né, de hoje, que é possível, né, assim, uhum. ter uma relação com a internet de forma saudável, por exemplo, né? É utilizar a internet para meios, assim, evangelizadores. Então, para mim, ele é um grande modelo mesmo, assim, nesse sentido. Sim. E muitos jovens, eu acredito que tem essa busca também, né?
Uhum. E nós falávamos aqui um pouco também, as irmãs também têm um trabalho ali junto ao Espalhando Esperança, que é um projeto de voluntariado da CNBB, criado ali em parceria com a Fazenda da Esperança. E quem está hoje acompanhando é a irmã Juliana.
Isso.
Uhum. Queria que a senhora falasse um pouco também. Os jovens que às vezes têm o desejo de conhecer um pouco mais esse carisma das irmãs franciscanas, o carisma da Fazenda da Esperança, muitas vezes ajudar em missões da Fazenda em algum lugar, o Espalhando Esperança é essa porta também para os jovens que querem conhecer um pouco mais, né?
Isso. Aí o jovem pode entrar em contato, né, com Espalhando Esperança, e ali que o Espalhando Esperança também tem os acompanhamentos, né?
Uhum.
Pelo WhatsApp, tem os encontros que o jovem pode vir conhecer a Fazenda da Esperança, né? Participar do encontro, uhum. nos finais de semana, e pode começar assim com experiências curtas, por exemplo, né? De 2 semanas, 1 semana, e depois fazer uma experiência longa.
Uhum.
Então é só entrar em contato com o Espalhando Esperança, conhecer, que ele vai fazer essa mediação, né, entre o jovem e a Fazenda da Esperança.
Uhum. Então, se você quiser conhecer também um pouco mais deste carisma, se você é jovem e quer participar, dar este passo, conhecer um pouco mais, o Espalhando Esperança, ele está ali no instagram.com/esp_aliandoesperançaoficial. Depois também no nosso site nós vamos colocar essa entrevista com a irmã Angelice, e a gente coloca lá também os contatos do Espalhando Esperança, também pelo portal da Fazenda, portalfazenda.org.br/espalhando-esperanca, e pode conhecer um pouco mais. Irmã, para aquele jovem que hoje nos ouve e tem essa dúvida, tem este questionamento, esta inquietação, né, do o que eu posso fazer, né, qual a minha vocação, o que a senhora diria para este jovem hoje, esta jovem, este jovem?
Assim, para mim, o passo fundamental é não ter medo,
uhum.
sabe, de vir, fazer experiência, de conhecer, né? Nós, irmãs franciscanas de Sissem, nós temos os encontros online, e no final do ano nós temos convivência presencial, né? Assim, mês de janeiro, por exemplo, uhum. é dada a oportunidade para a jovem vir para Guaratinguetá, fazer uma experiência aqui na nossa casa. Mas assim, quando você não tem medo, Deus vai conduzindo, né? Uhum. E não importa em qualquer lugar que você estiver, a gente dá essa oportunidade para vir conhecer,
uhum.
mas não tenha medo. E depois, assim, né, eu sempre falo para as minhas jovens que eu acompanho, assim, né, faça a experiência, porque se não for isso, né,
Sim.
você já tem uma experiência, já tem algo daquilo que você não quer, mas é importante fazer experiência, ter Sim. esse contato e depois tomar a decisão.
Sim, e ajuda muito também nessa questão do construir o projeto de vida, de ter um conhecimento maior de si mesmo.
Uhum.
Porque é isso que a senhora falou, né? Muitas vezes eu vou tentar discernir a minha vocação, mas eu faço experiência e sei que ali, de repente, não está a minha vocação. Mas eu fiz essa experiência, eu me dediquei ali ao próximo uhum. também, das diversas áreas de atuações que vocês têm, de estar ali também e de me conhecer melhor, de conhecer a Deus, de fazer este momento de entrega também, de não ter medo, né? Como a senhora falou.
E, assim, é importante deixar Deus conduzir, né? Porque Deus vai se mostrando. Quando a gente se coloca nesse processo de fazer a experiência, Ele vai colocando pessoas, né? Ele vai colocando tudo aquilo que eu preciso para eu perceber, descobrir qual é a vontade dele em minha vida e assim fazer esse caminho com ele. E quando a gente se coloca nesse caminho, Deus se mostra. Eu fico assim muito encantada quando eu olho para mim, né? É, para minha história de vida, com o quanto que Deus assim foi generoso, maravilhoso comigo, né?
E ele conduz a nossa história,
né? Imagina eu lá do interior da Bahia, no centro da Bahia, no centro-oeste baiano, né? Ele me trouxe até aqui, em São Paulo, bem distante. No início, por exemplo, da minha caminhada, a dificuldade era a saudade da família, a distância, outra cultura, outro, tudo diferente, né?
Sim.
E ele me deu coragem e hoje já estou no convento há 18 anos, né?
Olha
bastante
só.
Tempo.
Muito bem. Tem uma pergunta aqui também da Elizabeth, lá do Pedregulho. Ela quer saber se uma pessoa idosa, de repente, pode também abraçar a vida religiosa.
A idosa, assim, se pode, como que... Ah, ela não especificou, né?
É, não. Eu acho que é, eu acho que o caso que ela fala é que tem algumas congregações que é possível. Por exemplo, a pessoa ficou viúva, os filhos já estão encaminhados, né? Já são maiores de idade. E eu já vi alguns casos que a pessoa, então, pode fazer
isso.
Essa...
Na nossa congregação em si, né? Nós não abrimos ainda para essa realidade.
Sim.
Mas existe várias outras congregações que acolhem, né? Pessoas idosas, viúvas, para fazer essa experiência, né? Como irmã. Mas também tem, assim, os amigos, né? Por exemplo, nossa realidade tem as amigas das franciscanas de Cícia, né?
Sim.
Que são as pessoas que vivem o nosso carisma, que bebe da nossa espiritualidade, mas que não é uma irmã consagrada.
Sim.
Como eu, por exemplo,
sim,
né? Mas existe essa possibilidade.
Tem ali uma proximidade no carisma, na convivência, nas ações.
Sim.
E que podem ali acompanhar também. Ah,
mas
sim,
se
Elizabeth.
Mas se for uma idosa, por exemplo, né, que não é viúva, até hoje não se casou. Então, tem congregações que aceitam.
Sim, a Elizabeth está falando aqui, como foi o caso de Santa Rita, né? Santa Rita foi um desses casos que... ficou ali viúva, perdeu o marido, perdeu depois os dois filhos e acabou abraçando a vida religiosa, né?
Isso.
Isso depende, eu acho, que de cada congregação tem ali a sua, as suas especificidades, né?
Nas constituições, né?
Isso.
Assim, aí cada... Porque, assim, tem congregações, por exemplo, que nasce com essa missão mesmo.
Sim.
Então, acolhe viúvas...
Sim. E às vezes a pessoa que tem aquele desejo, né? Teve aquele desejo na vida e quer se doar, quer estar ali mais próximo aos irmãos, né? Irmã, foi muito bom. Eu vou passar aqui os contatos também. Se você é uma jovem que tem esse desejo de conhecer mais, de fazer esse discernimento vocacional, é um processo longo, né? Como a gente falava, não é que você vai ali mandar um e-mail para a irmã e, né? Você já vai abraçar esse compromisso. Não, as irmãs vão te ajudar a discernir, a fazer esse processo, construir esse projeto de vida, né? E entender ali também o que Deus quer, o que Deus te pede. As irmãs franciscanas de Sissens têm uma presença online bem forte também. Vocês têm ali um Instagram, instagram.com/franciscanasdesissens, é S-I-E-S-S-E-N, também vai estar lá no nosso site. Também tem o site sissens.com.br e também o e-mail juventudesissens@gmail.com. E o WhatsApp, se você quiser mandar um WhatsApp lá para as irmãs, o número é 12-3132-3488. É isso?
Isso aí.
Então
pode ficar à vontade, né? A gente vai responder. Vamos conversar com todo amor e carinho, né? Assim, Tem muitas jovens que não ficam na congregação, mas elas se encontram, são mães de família. Então, para nós isso é o principal, né? Ajudar o jovem a se encontrar. Esse é o nosso carisma.
E se você, de repente, faz parte de um grupo de jovem, quer ali um contato das irmãs, quer visitar as irmãs, quer, de repente, que as irmãs visitem a paróquia, façam ali algum movimento, quer conhecer também a Fazenda da Esperança, pode entrar em contato com as irmãs. E se você estiver no Santuário Frei Galvão, neste sábado, neste domingo, dê um abraço lá na irmã Terezinha. Pode chegar lá, abraçar ela. Irmã, eu ouvi a entrevista das irmãs lá na Rádio Frei Galvão e vim dar um abraço na senhora. Ela vai ficar muito feliz.
Isso, sim. Ela está lá, né, cada dia, né, no acolhimento, né, aos peregrinos que estão ali no santuário.
Muito bem. Irmã Angelice, em nome da Rádio Frei Galvão, em nome da nossa diretoria, em nome da província franciscana, eu então deixo um agradecimento da sua participação, de vir aqui hoje, falar um pouco sobre as irmãs franciscanas de Sissem, sobre a sua própria vocação também. E as portas da Rádio Frei Galvão sempre abertas, o microfone sempre aberto, para o que vocês precisarem, nós estamos à disposição.
Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui conversando com vocês. E deixo meu abraço também para todos, né, que Deus possa abençoar e conduzir cada um aos jovens de maneira particular, né, nesse processo de discernimento, de busca da sua vocação, que você possa se encontrar e ser muito feliz.
Muito bem. O programa Encontro de Família volta já já, você fica com um intervalo, logo mais os destaques do dia com o nosso jornalismo e nós voltamos em breve. Para finalizar a nossa entrevista, tem o pedido musical da irmã Angelice. Que música que a senhora escolheu, irmã?
Ah, eu gosto muito do Jorge Trevisol, né? O Mesmo Rosto.
Então vamos ouvir O Mesmo Rosto e logo mais eu volto com o programa Encontro de Família.